Doutor Walter Agra também tem um embargo de extraporta. Vossa Excelência podia era identificar o feito.
Sim, senhor presidente. É o processo 1811/2013-51. São dois embargos. Embargaram aqui ambas as partes, o senhor Roberto Burlamac Catunda Sobrinho e Agnaldo Fenelon de Barros, respectivamente promotor e procurador-geral do Estado de Pernambuco. Quanto aos embargos do requerente, ele busca basicamente uma rediscussão de fatos e busca revolver os fatos e o apresenta ementa com, nos seguintes termos, embargos declaratórios pelo requerente, falta de fundamento da violação ao princípio da impessoalidade, obscuridade relativa à violação ao princípio da legalidade, afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia, falta de clareza na implicação da parte final do artigo 93.2b, enfim, da Constituição Federal. Voto condutor não faz referência a essa exigência. Registro feito apenas na parte dispositiva. Suposto ato consumado não pode ferir direito adquirido e reconhecido. Manutenção da aplicação da regra da primeira quinta parte da lista de antiguidade à remoção. Proteção condicional ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. Impossibilidade de privilégio. Embargos requerentes coincidem no acolhido. Aqui o requerente quer simplesmente o seguinte. Aqui é aquele caso onde ele figurou 10 vezes na lista, e esse colegiado entendeu que da próxima vez que ele figurar em igualdade de condições, ele terá prioridade. Só que agora ele quer que esse elastério dessa prioridade foi reconhecido aqui, seja quando ele estiver concorrendo com qualquer pessoa, até mesmo com pessoas que figurem em quintos anteriores ao dele. E aí, entendo eu que isso é rediscussão do fato.
Você não acolhe os embargos?
Não acolhe os embargos nesse sentido, porque a questão foi enfrentada e foi rechaçada.
Qual é o processo, conselheiro?
Esse aqui é o 1811/2013-51, dois embargos. Essa é a decisão com relação aos embargos do requerente. O requerido embarga da seguinte forma. Embargos declaratórios pelo requerido. Omissão referente ao alcance da decisão embargada. Efeitos inter partes ou erga omnes. Efeitos ex tunc ou ex nunc. Remanescências anteriores de todos os candidatos e não somente do reclamante. Aproveitamento para fim de remoção. Omissões sanadas, embargos do requerido conhecido e acolhidos. Aqui eu conheci e acolhi os embargos simplesmente para dizer o quê? Deixar mais explícito, já estava, mas estou deixando mais ainda, de que a decisão aqui lançada é num caso específico, portanto, inter partes. Né? E a orientação dada como forma de resolução dos conflitos, os efeitos dela é ex nunc, ou seja, daqui por diante. Então, estou acolhendo apenas para deixar mais explícito essa decisão que já estava implicitamente constante na decisão embargada.
Vou resumir aqui para ver se é isso mesmo. Foram dois embargos de declaração interpostos no processo 1811/2013-51, um pelo requerente e outro pelo recorrido, pelo requerido. Isso. Do requerente, Vossa Excelência não acolhe.
Não,
e do recolhido, a senhora, Vossa Excelência conhece, acolhe, mas sem efeitos modificativos.
Sem efeitos infringentes, exato.
Todos de acordo?
De acordo, presidente.
Proclamo o resultado, o conselho, à unanimidade, não acolheu os embargos do requerente e acolheu os embargos do requerido sem efeitos modificativos nos termos do voto do relator.
Presidente, pela ordem, rapidamente, por favor. Eu estou aqui com o atestado médico do doutor Antônio Pereira Duarte, conselheiro, caminho a Vossa Excelência para fazer constar a ausência justificada.
Já estou anunciando a ausência justificada, que conste em ato. Que o conselheiro Antônio Duarte teve um atendimento de médico de emergência, passa bem, mas que não tem condição de participar da sessão.
Doutor Cláudio, apresentar a proposta de resolução.
Doutor Cláudio, Vossa Excelência tem proposta de resolução a apresentar. Tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. É rápido. No último encontro que nós tivemos na Comissão de Controle Externo da Atividade Policial com todos os promotores de justiça do país que fazem o controle externo da atividade policial, nós concluímos da necessidade de se acrescentar um parágrafo único ao artigo 3º da resolução 20, e eu estou apresentando agora, que é relacionado às atribuições do controle externo da atividade policial militar. No interior dos estados, nós temos essa dificuldade e atenderia ao pleito dos membros do controle externo um parágrafo único em que determinasse que as atribuições de controle externo concentrado da atividade policial civil e militar estaduais poderão ser cumuladas entre um órgão ministerial central de coordenação geral e diversos órgãos ministeriais locais. Peço que seja encaminhada para distribuição e nós podemos discuti-la durante esse procedimento.
Lida a proposta de resolução, determina a livre distribuição e o seu processamento regular nos termos regimentais.